Capítulo 25. Criando monstros. Há tempos fui um zeloso e falido criador de cavalos de corrida. Sempre gostei de cavalos e não existia nada mais emocionante que sentir aqueles belos e selecionados animais disputando uma corrida. Os cavalos de corrida são atletas. Para a competição, seu físico tem que ser apurado. Ensinam os antigos criadores que cavalo ganhador começa a se fazer na barriga da mãe. Daí a necessidade de uma alimentação saudável e boa. Por isso, eu cuidava com carinho das pastagens onde os animais eram criados. Mandei fazer a semeadura de uma leguminosa que exigia um solo bem preparado. Era um rico capim para a pastagem. A semente tinha que ser boa, por isso eu as comprei no melhor fornecedor na ocasião. Ver uma planta nascer mexe com nossas emoções. Foi um sucesso plantio. Aquela imensa área verde crescia dia a dia. Eu não via o momento de deixar as éguas criadoras pastarem aquele pasto. Quando eu chegava ao aras, ia verificar um novo pasto para ver se crescia e estava bem incorporado como planejara. E lá no meio, parecendo uma criança com seu brinquedo novo, eu estava agachado, acariciando as plantas, quando vi aproximar-se o gerente do estabelecimento. O Enio era o responsável por todos os cuidados do estabelecimento. Era um homem baixo, com os olhos esbugalhados, tinha beiços grandes e tez mulata. Foi jockey e era um lidador com os cavalos de grande potência, tanto que se encarregava de domar os potros novos antes deles irem para o Jockey Club, onde seriam preparados por treinadores especializados para disputarem os páreos. Falando de forma circunspecta, ele me cumprimentou. Bom dia! Conheci o jeito dele quando queria dizer alguma coisa. Facilitei. Bom dia, Enio. Há alguma novidade? Ele abaixou-se ao meu lado e, separando algumas plantas da bela leguminosa, mostrou entre elas uma outra, que nasceu junta.
As sementes estavam misturadas. No meio nasceu também uma planta que parece uma salsa. Eu não sei o que é. Não seria melhor fazer um exame para ver que tipo de planta é essa?
Fiquei surpreso. Ele nunca tinha feito observação semelhante. Achei ser um sinal e a desconfiança tomou conta de mim. Perguntei. Está com medo que seja uma planta venenosa?
É, nunca se sabe, né? Parece uma salsinha, mas pode não ser. Acho que não devemos deixar os animais pastarem sem um exame melhor.
Chegando em minha casa, fui consultar os livros de plantas. Vi a salsinha e sua raiz. No dia seguinte, voltei ao aras e arranquei uma amostra. E verifiquei que a raiz era diferente da que havia no livro. Colhi algumas amostras e levei à escola de agronomia para um exame técnico. No dia seguinte, fui buscar o resultado. O engenheiro agrônomo havia solicitado à funcionária do estabelecimento que, antes de me entregar o resultado, eu falasse com ele. Ele veio pessoalmente atender-me no balcão. Sem rodeios, advertiu: essa amostra que você trouxe é de cicuta. Levei um susto. Cicuta? A do Sócrates? Ele, rindo, confirmou.
Foi o veneno que o Sócrates ingeriu para se matar.
Saí preocupado e frustrado. Voltei para o aras, chamei o Enio e determinei: pegue o trator e acabe com a serradela, porque ela foi semeada junto com uma planta venenosa. Enquanto o trator destruía o verde pasto, fiquei imaginando o risco que correram os cavalos. Tempos depois, tive um gostoso reencontro com o Pedro, um pai de santo amigo meu. Gostava de trocar ideias com ele sobre os segredos e magias da Umbanda. Por ele ser uma pessoa de rara inteligência e um invejável senso crítico, raramente fugindo dos limites do necessário equilíbrio racional que deve reger nossas dúvidas. Estávamos sentados em uma enorme pedra, no meio do rio Nhundiaquara, no litoral paranaense. Os pássaros saltitavam e cantavam em nossa frente. E vez ou outra, um beija-flor revoava em nossa frente como um curioso, querendo ouvir nossa conversa. Só se ouviam as aves e o gostoso barulho das águas do lindo rio. Nosso silêncio prestava um tributo à essência de nossa espiritualidade, envolvendo a nossa alma em profunda reflexão, espantando os gestos grosseiros e os pensamentos mundanos. Quase em um sussurro, ele deixou florescer as delicadas e difíceis questões que incomodam os dirigentes da religião umbandista, dizendo: "Estou formando uma nova corrente e estou com medo de errar." "Errar no quê?" Deixando suas sobrancelhas caídas mostrarem preocupação, o seu rosto mais vincado que o costume, não hesitou. "Ah, não sei escolher os membros para compor a corrente. Tenho medo de criar monstros."
Fiquei surpreso. Indaguei:
"Criar monstros? Explique melhor." O Pedro deu um leve suspiro, como se estivesse coordenando as coisas que ia falar. Pelo seu jeito, sabia que seria um assunto que aos outros pareceria simples, mas não para ele, acostumado a ir à sua essência mais profunda, talvez à magia do espelho, aquela que descobre coisas invisíveis escondidas dentro do visível. Fiquei aguardando quando falou:
"Não sei distinguir dentre os homens aqueles que saberão usar corretamente a força das suas mediunidades. Quando preparamos um médium, ele se torna uma bomba que pode a qualquer instante detonar contra pessoas inocentes. É criar em quem não merece a magia da força da energia condensada no perispírito."
Fiquei atento e encantado com a suavidade da explicação, embora tenha visto uma preocupação íntima que deveria estar atormentando o zeloso e experiente pai de santo. Embevecido, aguardei a continuação.
"Provocamos o desenvolvimento da mediunidade dos membros da corrente, equilibrando seus chakras, os catalisadores das energias, e praticamente abrimos caminho para que as entidades de força, como os caboclos, pretos velhos e Exus, tomem seus corpos através da incorporação. Dentro de suas auras, principalmente no perispírito, as energias das entidades vão sendo depositadas. Com isso, eles estão portando as energias dos orixás. Essas energias são fortes por terem sido deixadas por entidades desse nível, mas qualquer alteração de sentimento deixa escapar essas forças. Se eles amarem seus semelhantes, deixarão exalar sempre a energia do amor, mas se ficarem irados, deixando o ódio dominar suas emoções e elas forem voltadas para alguém, pode acontecer que sua energia somada com as das entidades provoque um mal muito grande a essa pessoa. Veja o perigo. Sem o conhecimento dos espíritos, eles estão jogando suas forças contra alguém por conta da ignorância de um médium."
Fiquei deslumbrado com a explicação do pai de santo. Perguntei: "Seria o caso, então, de não provocarmos o desenvolvimento dos médiuns sem antes conscientizá-los dessa força até que possam dominar suas emoções e jamais poderem sentir o ódio?"
"Exatamente. Mas como vamos saber quem vai ou não gerar esse sentimento no futuro?"
Imediatamente veio à minha mente a corrente que dirijo. São jovens, velhos, homens e mulheres com as mais variadas origens e capacidade cultural. Lembrei da minha plantação. Misturei semente nobre para alimentar os animais com a terrível e danosa semente venenosa.
Mas como poderia fazer isso?
Como nós, dirigentes de terreiros de Umbanda, poderemos prever ou saber quais são os que devem ou não ficar misturados no grupo? Também fiquei preocupado. Consolei meu cuidadoso amigo: "Acho que não temos alternativas.
só podemos confiar nas entidades e esclarecer aos médiuns que eles ficam proibidos de se zangarem com alguém.